Opa, hoje é quarta-feira, dia 24 de maio de 2017. Claro, tô aqui no Cocatec, seu programa mais que diário sobre tecnologia. E no episódio de hoje, Surface Pro que não é tablet, iPad Pro 5G e muito mais.
Dicas, produtividade, tecnologia, opinião, comportamento, tendência, notícias. Cocatec. Cocatec, a sua dose diária de tecnologia. Apresentação, Gustavo Faria.
E Coca, que aplicativo de lista de compras você usa no Apple Watch? Fiquei curioso. Aguenta aí que eu vou falar. Vou fazer uma dica de aplicativo de lista de compra. Tem novidade que eu tô estudando. Mas o que eu uso é o Buy Me a Pie. Mas segura que ele é caro, porque passou a usar a assinatura. Eu peguei na safra velha, paguei baratinho. Se é que não peguei gratuito numa das promoções, mas aguenta aí que eu vou falar já já de lista de compras. E o Dosdu, Coca, você garoteou, tem data de início. Verdade, Dosdu também tem data de início, então acho que agora tá certo, são três com data de início, OmniFocus, Things e o Dosdu. E não vai esquecer, você patrão, bate papo, tirando dúvidas de automação, já foi lá no grupo do Facebook, colocou a sua dúvida, final de semana, vou passar o olho, eu vou mandar um lembrete amanhã, quinta-feira eu mando um lembrete pra você colocar a sua dúvida lá no grupo de automação exclusivo pros patrões, pra ser tema desse nosso bate-papo. E, claro, você sabe, não posso deixar de agradecer aqueles que permitem o microfone ligado e as portas abertas, pagando uma coca pro Coca, lá no coca.tech/patrão, como faz Marcos Morales, Augusto Guimarães, Caio Góes, Rodrigo Rezende, Carlos Alves Júnior, Jorge Santos, Leonardo Rezende, Leonardo Copelo, Alisson Isidro, Carlos Belardi, Tadeu Figueira, Carlos Panzan, Ismael Cunha, Pedro Pavanato, Fernando Ometo, Hugo Aquinaga, Sidney Cunha, Fábio Costa, Roberto Martins, Alexandre Veloso, Luiz Henrique Dias, Rodrigo Silvestre, Kleber Tertulino, Wellington Santos, Marcelo da Corégio, Fred e o Edson Monteiro. Obrigado, Cocas!
Notícias. Notícias. Cocatec.
Começar hoje falando sobre o novo Surface. Mudou muito, mas mudou pouco. Para começo de conversa, vamos falar das igualdades. Mesmo armazenamento, mesmas portas de antes, mesma quantidade de memória RAM. Conectividade, a mesma era 4.0 Bluetooth e agora 4.1. Ainda não tem o 4G, o LTE, mas vai chegar no final do ano. Tem a mesma tela, 12.3 polegadas, 3x2. A proporção são 2.736x1.824. Mesma câmera, só que tá um pouco mais deschavada. O design é o mesmo, é o mesmo jeitão, só que ficou mais sutil, mais refinado. Melhoraram o kickstand, não vem mais com a Surface Pen. A Microsoft viu, realmente ninguém usava a Surface Pen. Agora vai vir a parte que não vai ter mais o clip, aquele clip de bolso pra você colocar no bolso da camisa. Agora vai ser retinha. Tem agora aquela opção similar ao Apple Pencil. Deitou, ele escreve de uma maneira diferente. Se você pega um lápis real, quando você escreve com ele em pé, sai fininho, sai com precisão. Quando você deita bem, quase horizontal, o papel, faz aquele sombreado, aquela achurado. Você consegue fazer isso com o Apple Pencil e agora também com o Surface Pen. Você tinha 1024 níveis de pressão, agora são 4096 e precisa de menos pressão na tela. Antigamente você precisava fazer uma força de 20 gramas, agora 10 gramas dão conta do recado. Já que estamos falando, ia falar agora das diferenças, mas já que a gente falou da canetinha, tem também agora a nova Surface Pro Signature Type Cover, que é uma base de notebook. Você tem o teclado, você tem o trackpad com vidro e agora vou começar a falar as diferenças. Uma diferença é o preço. O preço é o mesmo da versão anterior, 800 trampos. Pô, Coca, mas você não falou que o preço era diferente e agora tá dizendo que o preço é igual? Pois é, é igual, mas é diferente porque agora não vem com a Surface Pen. E como a Surface Pen por fora custa 60 trampos, é como se o novo tivesse saindo por 860. Então, é um igual, mas diferente. Eles também estão refazendo o marketing, o foco. Deixou de ser aquela coisa, um tablet que vai substituir o seu computador para ser... Esse aqui é um computador. Isso aqui é um laptop. Por um motivo bem simples, as pessoas estavam usando como um computador. Se você olha, estava falando sobre isso ontem, não, foi anteontem, falando sobre aquele conceito de iOS 11 para o iPad, com ideias bacanas para o iPad, é um uso de computador. As pessoas estão usando assim. Foi muito bom enquanto durou aquele sonho de que o iOS, né, substituiria um computador. E, né, não substitui. Tem funções que se sobrepõem, estão ali juntinhas, mas cada macaco no seu galho. Portanto, hoje a Microsoft não tem mais nenhum tablet. Todos eles são notebooks. A linha Surface tem o Surface Pro, que aliás mudou o nome, não é mais... O antigo era Surface Pro 4, ou seja, agora você seria o Surface Pro 5. Não é mais, é só a Surface Pro. Tem um Surface Laptop que faria vezes, custa $1,000, que faria vezes de um MacBook de 12 polegadas, bem mais ou menos. Tem o Surface Book por $1,500, que faria vezes de um MacBook Pro. E o Surface Studio, que seria o iMac. Tem também outro produto da linha Surface, que é o Surface Hub, que é aquela tela gigante, como se fosse um quadro para reuniões. O Google começou a vender lá nos Estados Unidos a Jamboard, que é a sua versão de Surface Hub. Não são computadores para você colocar na parede, é outra ideia. É como se fosse um mural, é como se fosse um quadro, é outra pegada. Em termos de potência, a gente teve uma evolução bacana. Agora a gente conta com... São três linhas. O M3, um processador mobile, M3. Linha i5 padrão e linha i7 padrão. Tanto o M3 quanto o i5 agora não tem mais ventoinha. Totalmente silenciosos, padrão iPad. Tem uma nova estrutura no sistema de resfriamento. Isso possibilitou que o i7 seja mais silencioso, embora com ventoinha. Melhorou a bateria 50% mais. A duração era de 9 horas, agora está com 3 horas e meia, quase 14. Enfim, esse é um bom resumão aí do Surface. Você tem, portanto, hoje, então, três caras muito parecidos como um todo. Todos eles rodando Windows 10, todos eles com um punch, com uma pegada de notebook, que seriam, começando com $800. O Pro, que a gente está acostumado, que casaria ali talvez com um iPad Pro. Tem o Surface Laptop com MacBook de 12 e o Surface Book batendo com o MacBook Pro. Considerando que os tablets estão mortos, pelo menos até segunda ordem, belo movimento da Microsoft. O que mais que a gente pode falar de Microsoft? Ela trouxe e levou, na verdade, o Windows 10 para a China com uma versão governamental. A Microsoft está cedendo à pressão dos chineses. Cá entre nós, quem manda na China não são os chineses? Eles notaram. O problema não é deles, eles não querem assim. Qual é o erro? Você vai deixar de usar a Microsoft? Vai deixar de usar o Windows por causa disso? É diferente da história do Uber, que sempre mete o pé pelas mãos. Agora, mais segunda vez, só esse ano que o Uber erra nas contas. Ele fica com 25% sem os impostos, sem os encargos. Só que estava cobrando 25% com os impostos e com os encargos, isso em Nova York. Aí ele começou a fazer uns... Teoricamente, começou a fazer uns recibos mais detalhados, é a conta que não tá batendo, aí descobriu essa falha. Com isso, tava roubando, entre aspas, dinheiro dos motoristas, que vão ser ressarcidos com juros, tudo direitinho, mais ou menos cerca de $900 para cada motorista. Isso vai dar aí uns 45 milhões de trumps de gasto pro Uber. Outra nessa área é que em Massachusetts começaram a exigir dos motoristas uma verificação de histórico. Você tem que ter mais de tanto tempo de carteira, e obviamente que muita gente ficou de fora. Estão fazendo um baita de um mimimi. Eu tenho que fazer uma verificação, vai. Os melhores motoristas do mundo são os alemães. Tem metade dos acidentes dos Estados Unidos. Não tem o trânsito americano. Diferença? Vai fazer exame de motorista na Alemanha. Capaz de você não passar. Você é testado na cidade, você é testado no campo, você é testado em estrada. Até de noite. Quando é que você fez aula na autoescola de noite? Enfim, não é que a China seja uma santa, não é. O FBI pegou um chinesinho que estava vendendo informações da IBM. Aí o chinesinho falou, não, é a China que pediu. Não, a China não é nenhuma santa, só que a gente ainda não chegou nesse nível. Gostaria muito que o nosso presidente fosse uma inteligência artificial, sabendo tudo o que ia acontecer, tomando as decisões certas. Mas não é assim, tem um tempo para as coisas maturarem. A gente é muito parcial. Foi golpe lá quando a Dilma saiu, embora seguindo as regras da Constituição. Aí agora querem mudar a Constituição para colocar... Não, vai ter que ser eleição direta, não pode ser eleição indireta. Mas aí não é golpe, né? Aí querem alterar a Constituição. Mas aí não é golpe. Cada um tem a sua narrativa. Teve jornalista, você tá sabendo, que acabou sendo abalroado e teve conversas sendo divulgadas, as fontes reveladas. E hoje que tá todo mundo contra a Lava Jato, né? Todo mundo olhando com maus olhos esse vazamento. Entretanto, tem uma coisa curiosa aí, uma coisa bacana da gente olhar. São as fontes, né? Quem eram as fontes do Reinaldo Azevedo? Era a irmã do Aécio, o próprio Aécio. E aí, né? House of Cards, primeira temporada. As fontes, a gente acha que fonte é o secretário do governo e não, é o próprio chefão. Por que que o Temer tava recebendo o cara em casa escondido? Você acha que o Temer não informa ninguém? Claro que informa. Sempre falei aqui, esses vazamentos de tecnologia. Ontem teve um público do chefão do Surface, porque a coisa tá ficando um pouco mais popular. Os executivos estão conseguindo fazer esse movimento. Mas os vazamentos que a gente tem não é do funcionário chão de fábrica, embora exista também, mas são de altos executivos. Os próprios executivos trocam informações. O mercado é assim. E aí você olha pra para trás, ver o diálogo da pessoa, como o diálogo muda em função da situação e talvez nem seja por interesses financeiros, nem vou chegar nesse ponto, mas é muito difícil você falar mal de uma fonte. Tem que ter fonte? Tem, porque às vezes a pessoa pública não pode falar aquilo que gostaria de falar porque tem implicações, recorre na figura da fonte, mas fica aí ligado. É problemático. O Facebook, ele bloqueou um vencedor do prêmio Pulitzer porque estava falando que o governo de Malta era corrupto. O governo de Malta reclamou, o Facebook foi lá e bloqueou o jornalista. E aí, né? Como é que faz? A gente já tá num ponto de falar de empresas verdes, a gente já tá num ponto, a Apple promoveu a Denise Young, que cuidava de RH, ela já tá na Apple já desde sempre, desde 95, 97, 20 anos de Apple, cuidava do RH, ficava debaixo do CFO, do Lucas Maestrini, agora tá indo pra debaixo do Tim Cook, tá respondendo diretamente ao Tim Cook e vai cuidar da área de diversidade e inclusão. Já tinha um carinha, mas nível executivo intermediário, que cuidava da diversidade e inclusão, agora a gente tem uma VP pra essa área, uma mulher negra, nós somos filhos do nosso tempo e as coisas vão mudando devagarinho. Por hora a gente já consegue falar de coisas verdes, de diversidade, de inclusão, vamos aos poucos. Falando de Apple, ela fechou um acordo com a Nokia, resolveu a treta de patentes e com isso os produtos Withings, que são Nokia, que foram retirados, pararam de ser vendidos pela Apple, vão voltar a ser vendidos. Tem render de como seria o iPad Pro de 10.5 polegadas, de acordo com o vazamento dos cases, tá lá no cocatec.com.br. Já tem papinho também de iPhone 9, que o iPhone 9 vai ser 5.28 polegadas, o menor e o maior 6.46 polegadas. Muito cedo pra gente falar de iPhone 9. Com certeza a Apple já tá pensando no iPhone 9, mas pra gente aqui ainda tá muito cedo. Só a tela que seria de OLED, e isso aí é uma coisa boa. O preto, preto. A Apple recebeu autorização pra iniciar os testes com 5G. Precisa de uma autorização FCC, porque é uma outra frequência. São as Millimeter Wave. Mas pra isso ver a luz do dia, preciso das operadoras terem o 5G. Ainda vai demorar um pouquinho, acredito. É pouquinho mais ou menos. 2020 já tem 5G. Se você quiser comprar um iPhone baratinho, a Receita Federal tá fazendo um leilão de lotes. São 27 lotes de iPhone. Tem lote com 2 iPhones, 3 iPhones. Capacidade de armazenamento diferente. Tem lance mínimo, obviamente. Você pode comprar um iPhone, se der sorte, pela metade do preço. E não só iPhone. Tem vários produtos legais. De repente vale a pena você dar umas piadinhas. Para participar desses leilões, você tem que ter o CPF em dia, legalzinho, né? Tudo direitinho. E ter um certificado digital válido. Aí tem os editais, aquela coisa toda, e você pode participar. Assim como também tem alguns leilões de apartamentos. Você consegue comprar apartamentos baratinhos em leilões. Bitcoin agora tá na moda em Bitcoin. Agora, minerar Bitcoin é coisa do passado, né? Ninguém mais minera Bitcoin, não vale mais a pena. O que tá valendo a pena hoje são bots que operam Bitcoin. Se aluga o Bitcoin, nem precisa comprar Bitcoin. Se aluga o Bitcoin, coloca na mão do bot e ele faz dinheiro pra você. Em épocas de... quando o mercado tá pra cima, todo mundo ganha dinheiro. É fácil ganhar dinheiro quando o mercado tá pra cima, como é o caso do Bitcoin. Mas, enfim, você que gosta de Bitcoin, fica uma dica pra você pesquisar. Outra coisa legal que aconteceu nessa quarta-feira foi uma atualização do 1Password. Pena que essa atualização do 1Password, ela só tá disponível pra quem assina. Se você é usuário velho, que nem eu, e comprou o aplicativo, você não vai ter essa atualização. Qual é essa atualização? Ele criou um modo viagem. Tem essa de você tá viajando, entra num país, aí ali passando pela imigração, ou não, deixa eu ver o seu aparelho, me dá as suas senhas, quero tudo, e, né, arriscado. Uma coisa que você pode fazer logo de cara é apagar o 1Password. Você apaga o 1Password, pronto, acabou, tudo resolvido. Tira o Dropbox também, né, ali, enfim, dá aquela limpeza com alguns aplicativos importantes, mas essa atualização faz o quê? Você poderia até criar outro cofre, caso você seja um assinante, tem vários cofres, e aquele cofre com as senhas mais sensíveis você retira do 1Password, outra abordagem. Mas como funciona essa atualização? Você, lá na sua senha, você pode marcar que quando você estiver nesse modo viagem, ela, né, sai dali, não vai estar no dispositivo. E aí, quando você estiver viajando, você marca esse modo viagem e todas essas senhas sensíveis vão sair do aparelho. Depois, quando você voltar de viagem, você tira do modo viagem e ele baixa de novo essas senhas. Isso super bate com o que a gente estava falando ontem sobre software atualizado. Esse é um exemplo de software atualizado. O seu gerenciador de senhas, você tem que confiar. Ele vai ter um que tem uma coisa, o outro não tem. É difícil ser melhor em tudo. Você tem que escolher o melhor para você. Agora, tem que estar atualizado. Você tem que se sentir acarinhado. Aliás, falando de viagem, você que vai comprar o seu iPhone lá fora, fica uma dica de você levar o seu chip. Ah, eu não vou usar o meu chip, é caro. Sim, é caro, mas o SMS você recebe gratuitamente. Mas um processo de ativação, você vai ativar o seu iCloud, precisa de dispositivo de confiança, você deixou o dispositivo de confiança aqui no Brasil, vai te mandar um SMS, você não consegue ativar o seu iPhone tendo acesso ao seu iCloud. Então, sempre leva o seu chip. Teve coca garoteando nessa. Conseguiram passar a perna no leitor de íris do Galaxy S8, pegaram uma foto e colocaram na frente da do leitor de íris. Só que ele até é espertinho, esse leitor de íris, e consegue identificar que, ah, peraí, isso aí é uma foto. Aí o que a hackeragem fez? Foi o Caos, um computer club, um grupo hacker europeu. Colocou uma lente de contato na frente da foto, pegou a foto, imprimiu a foto, e no olho colocou a lente de contato. E, ah, não, peraí, isso aí é um olho. Tá autenticado. Simples e genial. Óbvio que você tem que conseguir a foto. É mais uma prova de conceito. É mais uma Samsung, ó, tem que dar uma olhada nisso aí. Já descobrimos uma falha. Aprimora esse negócio. E qual que negócio é esse de tela esticável da Samsung? Aquilo que você queria, de pegar uma tela de 5 polegadas e esticar pra ficar de 8 polegadas, 10 polegadas. Não, a gente ainda não chegou nesse nível. É apenas uma tela flexível. A tela flexível, ela é flexível, mas te engana, porque você só pode dobrar num sentido. Ou você dobra concavamente ou convexamente. Você dobra a tela, na verdade. Se você tiver uma superfície irregular com altos e baixos, já era. A tela flexível que a gente tem hoje não serve. Aí vem esse esquema que a Samsung fez, que ela tá chamando de Dynamic Stretchable AMOLED Display, porque sim, ela estica tecnicamente, mas estica pouquinho. Estica para se ajustar a essas micro irregularidades da superfície, vamos chamar, mas não chega a ser elástica. O bom é que na prática você vai conseguir colocar essa tela em qualquer superfície, mas vai ter um tamanho fixo, mas já é um baita avanço. Isso aí é tecnologia para 2020, 2022. Agora, uma coisa legal é que absorve impacto. Claro, se cair no chão vai ralar tudo, mas um vidro para proteger, um vidro que estilhaça, não vai acontecer mais. Portanto, muito bem-vindo. De atualização, o que que a gente tem? O Duet Display chegou na versão 2.0 e agora tem um modo, digamos assim, para você usar como se fosse uma mesa digitalizadora. Você pega o seu iPad Pro com o Apple Pencil, faz o desenho e isso vai pro seu Mac como se fosse uma mesa digitalizadora. No Instagram, você já pode arquivar os seus posts, já está disponível. Você pode fazer busca de histórias por localização e também por hashtags. Você entra no Explorar, aí faz uma pesquisa, a hashtag vai encontrar tanto as fotos normais quanto os stories. E na parte superior do Explorar, que tem os stories com ao vivo, né, principais vídeos ao vivo e outras histórias recomendadas, tem uma com a sua localização atual. Aí você pode tocar e você vai ver, ah, por exemplo, eu aqui estou no Rio de Janeiro. Vejo trocentas histórias de quem também está no Rio de Janeiro. Curiosamente ou não, né? O Snapchat trouxe esse recurso de busca em histórias, agora também tem no Instagram. Uma novidade que o Snapchat fez, vamos ver quanto tempo que leva para chegar no Instagram, é o seguinte: histórias colaborativas. Você define amigos que podem colaborar com você numa... Você está viajando, aí você cria um grupinho e esse grupinho pode montar histórias colaborativamente e você também vai poder determinar quem vai poder ver essas histórias. No iTunes, o 1261 tem um novo build, não mudou o número de versão, só o build. Mas se você já tem a 1261, pode atualizar que tem outra 1261 para você. O Screens para Mac chegou na versão 4, que é para acessar terminal remoto. Eu falei de terminal remoto esses dias, onde é que foi que eu falei? Não lembro, eu estava conversando sobre isso. Esse Screens 4 traz a possibilidade de você transferir arquivos. Agora as versões estão pareadinhas, iOS e Mac com a versão 4. De Google, o que a gente pode comentar? Tem aqui no Brasil, vai rolar em 2 de julho, o Google Onboard, em várias cidades, um treinamento para usar a nuvem do Google, App Engine, Data Store, Machine Learning, Big Data, Compute Engine, enfim. Se essa é a tua área, dá uma olhadinha, Google Onboard, mais um país com Android Pay, dessa vez a Rússia, vem Android Pay Brasil. O PayPal nos Estados Unidos vai aceitar o Android Pay. Falando de Rússia, um movimento inesperado. Tinha um grupo de hackers que estavam se engraçando na Europa, a Rússia foi lá e prendeu. Tudo bem que eles já tinham também atacado o sistema bancário russo, mas a Europa cobra da Rússia posições mais enérgicas em cima da hackeragem russa com as suas ações extramuros e aconteceu. Não esperava por essa. E para finalizar, registrar algumas coisinhas. A Huawei atualizou a sua linha Matebook. São 2 notebooks, o X e o D, e um tablet, o E. Todos eles atualizados, coloridinhos, né? Aquela coisa chapada, metálica, cinza, padrão. Tem dourado, tem... rosa, tem grafite, tem preto. A Apple podia fazer um negócio assim, fica bonito. A Anatel chinesa vazou as especificações e imagens também do Moto Z2 Play e muita gente ficou chateada com um downgrade de bateria de 3.000 mAh para 2.800. Uma teoria é que a gente não tenha mais Z, Z Play e Z Force, seja só Z2 Play e Z2 Force, porque viria o Moto X e aí nesse caso o Z2 Play substituiria o Moto Z que tem 2.600 mAh, seria portanto um upgrade. Já a gente sana essas dúvidas. A Samsung criou um modo para VR infantil. Precisa, né? Os pais precisam poder controlar o que os filhos estão assistindo, quanto tempo vai ficar no VR. Faz parte, né, da popularização do VR. A Verizon americana confirmou que está desenvolvendo o seu serviço de streaming de TV. Uma nova tecnologia permite usar Wi-Fi para fazer mapeamento indoor. Basicamente, tem Wi-Fi, uma antena fixa é usada como referência e uma móvel vai pelo ambiente medindo a oscilação do Wi-Fi e assim consegue detectar objetos de até 4 centímetros. Bacana porque você larga um drone num edifício, coisa de 20, 30 segundos, ele tá mapeado, padrão série de TV. Boa. E bruxa tá solta aí na última semana. Roger Moore, Rick Escott, empate.